chefe comissário. Estamos em condições de dar início a esta nossa sessão. Eu queria apenas dar umas brevíssimas palavras de boas-vindas. É um prazer muito grande para nós, Sr. Comissário, poder recebê-lo na Assembleia da República. O Sr. Comissário tem uma pasta que é para Portugal uma grande prioridade política e, por isso, temos todo o interesse em poder ter esta breve troca de impressões. Recordo que o Sr. Comissário terá 10 minutos iniciais para introduzir o debate e depois cada um dos grupos parlamentares disporá de 4 minutos com resposta de final por parte do Sr. Comissário. A partir deste momento será a minha ilustre colega Isabel Meireles, Presidente da Comissão do Trabalho, que dirigirá os trabalhos. Desejo ao Sr. Comissário e a todos os colegas uma promissora reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Dar também as boas-vindas ao Sr. Nicholas Schmidt, que, como podem constatar do currículo, é luxemburguês e tem, de facto, uma vida longa em termos destas áreas e não só. Ele estará depois à vossa disposição para as questões que considerarem pertinentes, sendo que passo imediatamente a dar a palavra ao Sr. Comissário Nicholas Schmidt, reiterando as boas-vindas. Sr. Comissário, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É um grande prazer e uma grande honra para mim ter sido convidado por estas duas comissões importantes do Parlamento Português. E para mim também é um sentimento muito grato. Como disse, sou de Luxemburgo e laços fortes humanos entre Portugal e o Luxemburgo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me está a dar para proferir algumas palavras aqui em sede das vossas comissões. O meu mandato atravessa um momento muito importante e atravessou, que foi a presidência portuguesa, principalmente na minha área, nos direitos sociais, o emprego. A Cimeira do Porto foi um marco em termos de desenvolvimentos na União Europeia e também apoiou fortemente o meu trabalho, ou o trabalho da Comissão, na área dos direitos sociais. Penso que fizemos ou alcançamos grandes progressos na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Depois tivemos a pandemia, que não foi fácil, mas a União Europeia reagiu de uma forma forte, com muita solidariedade, nesses tempos difíceis da pandemia, e agora, há um ano nesta parte, temos uma guerra na Europa com grande impacto, não só no povo ucraniano, que combatem com enorme coragem, com o nosso apoio, e também, a nível da economia da União Europeia, o impacto que teve e a dimensão social nos Estados-membros e na União Europeia. Nós vimos com bons olhos a chegada de 8 milhões de refugiados ucranianos. Calculamos que ainda estejam connosco 4 milhões de ucranianos na União Europeia e quero também dar os parabéns a Portugal, porque sei que aquilo que fizeram para aqueles ucranianos que chegaram a Portugal, ofereceram-lhes um apoio muito importante, forte, e exemplar. E uma implementação exemplar da Diretiva de Proteção Temporária. Como já tive a oportunidade de dizer, a guerra teve um grande impacto nas economias da União Europeia. Há uns dias, o meu colega, o comissário responsável pela economia, apresentou a perspectiva para este ano e podemos dizer que finalmente não vamos enfrentar uma recessão a nível da Europa, foi as notícias, foi a notícia boa, mas temos um ambiente económico difícil, um enquadramento difícil e um crescimento mais pequeno do que provavelmente teríamos sem este grande conflito causado pela guerra e que aumentou muito os preços por causa do aumento dos preços de energia, mas também dos produtos alimentares, o aumento que tem um impacto de erosão no poder de compra das famílias e dos mais vulneráveis. Sei que Portugal implementou uma série de medidas para mitigar o impacto, aumentando os salários mínimos, mas também apoiando as famílias através de mecanismos de apoio diferentes, exatamente para reduzir o impacto da inflação no poder de compra das famílias. Alguns elementos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, esta comissão está a apostar no Green Deal, em tornar a nossa economia mais verde, e notamos que a dependência dos combustíveis fósseis criou uma grande vulnerabilidade e, por isso, temos que continuar por esta via de tornar a economia mais verde, investir numa economia mais verde e, principalmente, em renováveis. E aqui também Portugal tem desempenhado um bom trabalho. Como é que podemos avançar? Isto foi lançado através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que todos os Estados-membros implementaram planos nacionais de recuperação e resiliência e, do meu ponto de vista, como Comissário dos Direitos Sociais e do Emprego, o plano português concentrou-se no investimento social, como mercados de trabalho, habitação, educação. Só para dizer que este ano é o ano europeu das competências e isto vai de mãos dadas com a transformação das nossas economias. A economia mais verde e, por outro lado, também investimento em muitas tecnologias novas, principalmente a digitalização. E aqui tenho de dizer, mais uma vez, que Portugal, a sua economia, atravessa uma fase de transformação muito, muito rápida. A digitalização em Portugal e a criação de muitas novas empresas, startups em Portugal, nesta área, é extraordinário. Agora, sabemos que a Europa desempenha um papel importante na Europa e Portugal sempre foi um grande apoiante da União Europeia e da Europa, principalmente através dos diferentes fundos. Portugal conseguiu transformar não só a economia, mas conseguiu também mudar os seus sistemas de proteção social e aqui a agenda social, que foi sempre defendida, graças ao apoio da União Europeia, não só o pilar dos direitos sociais, mas também o Fundo Social Europeu. Com base das conclusões da Cimeira do Porto, Portugal anunciou um objetivo muito importante: melhorar a empregabilidade, a taxa de desemprego está muito perto da média europeia, principalmente quando era muito superior no passado, principalmente o desemprego jovem. O desemprego jovem está acima da média, mas já se conseguiram bons resultados. Por isso, as taxas de empregabilidade, 80%, acima do indicador médio apontado nas conclusões da Cimeira do Porto. Investir na formação, aprendizagem ao longo da vida, formação profissional, foram medidas muito importantes, principalmente a redução da pobreza, que é um desafio para a União Europeia. Temos um compromisso para reduzir as pessoas abaixo do limiar da pobreza. Há um número que o Interte não apanhou. Portugal indicou 750 mil, que é um número 760 mil, que é um elemento importante do plano de ação do Pilar Social. Esta Comissão em Bruxelas tem uma agenda social muito ambiciosa. Mencionei a diretiva do salário mínimo, a diretiva de trabalho de plataformas. Portugal já tem nova legislação que transpôs aquilo que nós apresentámos na nossa proposta, a garantia às crianças, a iniciativa do diálogo social, principalmente num período de dificuldades económicas e sociais, a recomendação do rendimento mínimo e também uma estratégia para cuidados de longo prazo. E a economia social desempenha um papel muito importante em Portugal e sempre beneficiei do grande apoio alargado do governo português, dos governos portugueses nesta área. Isso, fico-me por aqui.
Pela sua interessante introdução e passo agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cujo tempo de 4 minutos vai ser dividido entre a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva e o Sr. Deputado Rui Lages.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Comissário Europeu Nicolas Schmit, assim como toda a delegação que o acompanha, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Senhor Comissário, gostaria, antes de mais, de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecer a presença de Vossa Excelência neste encontro, assim como toda a informação que teve a amabilidade de nos transmitir. E, de seguida, gostaria de colocar 3 questões, até porque não temos muito tempo. Em que medida a recente aprovação da Agenda para o Trabalho Digno é um bom contributo para atingir as metas do Plano de Ação do Pilar Social no que diz respeito ao emprego e à diminuição da pobreza? Em segundo lugar, de que forma é que a União Europeia está a pensar controlar os impactos da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia no que diz respeito ao acordo assinado na Conferência de Alto Nível da Cimeira do Porto, em 8 de maio de 2021? E de que forma o compromisso que Portugal, de Portugal organizar um fórum social de 2 em 2 anos, também no Porto, cujo próximo é já no dia 27 de maio, vai contribuir para consolidar o modelo social europeu e para a implementação dos 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Senhor Comissário Nicolas Schmit, vivemos tempos muito complexos, mas também muito desafiantes para toda a humanidade. A dupla transição digital e climática, a crise energética, a emergência alimentar, o envelhecimento da população, a reindustrialização da Europa, a nova empregabilidade, a velocidade da própria mudança, são desafios patentes na agenda económica. Mas a dignidade humana, o Estado de Direito, a igualdade de direitos, a igualdade de géneros, a luta contra todas as formas de discriminação e a exclusão e o combate contra a eliminação da pobreza são os maiores desafios da humanidade. Assim, a minha última questão para o Sr. Comissário é se o modelo social europeu poderá ser determinante para o desenvolvimento social e económico da União Europeia e em que medida a agenda social e do emprego pode influenciar e ser parte integrante de todas as agendas prioritárias da União Europeia, de forma a trabalhar em conjunto e em prol dos objetivos comuns e fazer do projeto europeu um projeto de uma Europa com futuro, desenvolvida para as pessoas, com as pessoas, com igualdade e justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Tem ainda, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Comissária, há umas semanas tivemos cá a sua colega Elisa Ferreira, nossa conterrânea, para uma troca de impressões em torno do programa de trabalho da Comissão. E a verdade é que, embora o trabalho da Comissão não se esgote neste documento, apesar do seu nome, não pude deixar de sentir alguma decepção com uma certa escassez de iniciativas no programa de trabalho na dimensão social e laboral, o que aliás contrasta com a viragem no discurso da União Europeia que aconteceu durante a pandemia e que apontou o caminho para uma Europa social e promoveu a reconciliação, aliás, de muitos europeus com o projeto europeu. Mas há uma coisa que surge no programa de trabalho, que o senhor já referiu, que é a da recomendação para um rendimento mínimo europeu. E o que eu gostaria de saber, em primeiro lugar, é se a Comissão está disposta a apresentar uma proposta legislativa, uma diretiva sobre um rendimento mínimo europeu, indo além de uma mera recomendação. O que, aliás, foi aprovado ontem mesmo, salvo erro, uma resolução no Parlamento Europeu sugerindo isso. Faz parte também das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, por fim, eu sei que o senhor está muito consciente e muito ciente da crise europeia da habitação. O senhor foi um dos impulsionadores, foi o grande promotor da Plataforma Europeia para o Sem-Abrigo, mas a verdade é que a onda da renovação se tem revelado algo inconsequente. Eu gostava de saber o que é que a Comissão está a pensar fazer para ajudar os Estados-membros a lidar com a crise da habitação. O que eu acho que seria, de facto, muito grave era que as expectativas criadas junto dos cidadãos europeus a quando a Cimeira Social do Porto fossem de alguma forma defraudadas e que isso pudesse vir a ser um fator de desunião e não de união. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para responder em conjunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Comissário Nicolas Schmidt e tem 4 minutos.
Thank you very much.
Muito obrigado. Um trabalho decente, cada vez mais, é uma questão fundamental das nossas sociedades, principalmente para os jovens. Atravessámos a pandemia e o valor do trabalho é fundamental, mas não é qualquer trabalho. Trabalho de qualidade, trabalho decente, condições de trabalho decentes, condições de trabalho muito importantes para o mundo do trabalho, que muda radicalmente. E se não criarmos o quadro correto, não vai acabar em trabalho decente. Pode acabar em trabalho precário. Atravessámos este período, finalmente dissemos, estamos a dizer que é melhor ter qualquer emprego do que nenhum emprego, mas não é essa a abordagem nossa. Estamos concentrados em trabalhos de qualidade, condições de trabalho decentes e um trabalho decente, com um pagamento decente. Foi por isso que fizemos propostas sobre o rendimento mínimo. Por isso, é muito importante o Fórum Social do Porto. Como disse no início, no Porto, criámos as fundações para uma Europa social. Não posso dizer que era antes e depois do Porto, mas antes do pilar de direitos sociais e depois do pilar de direitos sociais. Mas o Porto deu ao pilar vida. Deu uma dinâmica ao pilar para moldar as políticas europeias de uma forma justa. O modelo social europeu foi mencionado. Nós temos um relatório. Pedi a um grupo de investigadores para fazer um relatório sobre o futuro da proteção social, o futuro do modelo social, porque isto tem que ser adaptado, porque as economias estão em mutação, o mundo está a mudar, mas não para reduzir, tem que ser mais estável, tem que ser mais forte o modelo. Tem que poder reagir aos desafios da tecnologia, da digitalização, de novas formas de trabalho. Já o fizemos na legislação laboral recente para reduzir a precariedade, reduzir a flexibilidade, não de forma que não haja mobilidade no mercado de trabalho, mas as pessoas têm que ter a garantia que podem ter que mudar de emprego, mas isso vai de mãos em dados com melhores competências. É por isso que isto é o ano das competências, foi a proposta, porque as competências estão no centro do mercado de trabalho, que também consegue integrar as grandes transformações digitais, verdes ou o ambiente internacional. Penso que o que é importante é que a dimensão social tenha sido incluída nas nossas políticas para criar uma Europa das pessoas e para que fique claro que, se não houver dimensão social, perdemos o apoio para a Europa, principalmente após a crise financeira. Rendimento mínimo é um problema de competência. Não podemos pôr para uma diretiva. Não temos competência legislativa para o fazer. Houve um debate, será que devemos tentar? Existe outra análise, outro debate sobre os jovens quando trabalham numa empresa. Gostaríamos de ter uma diretiva nesse sentido, mas estamos a analisar a questão das competências. Quanto ao sem-abrigo e à habitação, estamos a trabalhar em conjunto com os Estados-membros, a Comissão não pode fazer tudo, não pode resolver o problema do sem-abrigo sozinhos. Há muitos, muitos agentes envolvidos e agradeço à Presidência Portuguesa por ter apoiado a criação de uma plataforma para combater a falta de habitação. Isto não é uma competência só europeia, mas é um problema europeu em muitos Estados-membros. E aqui a Europa pode, através de investimento, apoiar as diferentes políticas nos Estados-membros.
Segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus também e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Comissário e os Srs. Deputados. A primeira questão que gostaríamos de levantar está associada ao que já aqui o Sr. Comissário mencionou e que é precisamente sobre a importância da economia e a importância que a economia tem para o trabalho, para aumentar o rendimento, para dar mais segurança ao rendimento dos trabalhadores e, naturalmente, para ajudar a servir de elevador para aquilo que são os valores do salário mínimo e os valores do salário médio. E nesse mesmo sentido, a primeira questão que gostaríamos de tentar perceber está separada em duas partes no que diz respeito aos apoios que a União Europeia e a Comissão Europeia têm disponibilizado aos Estados-membros. O primeiro, relativamente ao Programa de Recuperação e Resiliência, um programa muito importante para a economia portuguesa, para ajudar a recuperar dos impactos da Covid-19 e se, efetivamente, o Sr. Comissário nos pudesse dar uma perspectiva da importância desse programa ser aplicado e executado com a maior rapidez possível, considerando aquilo que são os níveis de inflação que existem e se, de facto, quanto mais se atrasa a execução do programa, não poderá haver o risco dos Estados-membros também poderem vir a ter esse programa a perder dinheiro por causa do nível de inflação. E isto pode afetar o rendimento dos trabalhadores. E se, de facto, há aqui uma perspectiva no que diz respeito ao acompanhamento que a União Europeia tem vindo a fazer, sendo que sabemos que Portugal já recebeu muito, muito dinheiro, mas tem um claro problema de execução, como tem vindo a ser assumido pelo próprio Primeiro-Ministro. A segunda questão que gostaríamos de colocar está referente aos desafios que estão colocados na transição energética e nas novas formas de trabalho, que é uma preocupação que o Sr. Comissário tem manifestado várias vezes e que, de resto, já vinham desde o período dos impactos da pandemia Covid-19, com especial preocupação, inclusive, para a inclusão dos jovens, para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e com programas muito ambiciosos, e que aqui fica o nosso elogio, no que diz respeito àquilo que é a introdução de jovens e de mulheres no mercado de trabalho, como uma forma também de procurar responder aos desafios do mercado de trabalho no período da pós-pandemia. Mas, nesse sentido, há novos desafios que se colocam e, face aos programas de resposta que a União Europeia está a colocar em marcha, no que diz respeito àquilo que é a transição energética e também no que diz respeito àquilo que são planos de investimento lançados após o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, no sentido de procurar também fazer com que haja investimento fixado na União Europeia, de que forma é que estes novos desafios vão afetar, ou como vê que podem afetar, ou até afetar positivamente, aquilo que é o mercado de trabalho na União Europeia, em particular para as duas preocupações que tinha para os jovens e para as mulheres na inclusão do mercado de trabalho. A última questão, a questão que gostaríamos de colocar tem a ver com algo que o Sr. Comissário tem promovido muito esse diálogo e tem respondido de uma forma muito clara, que é precisamente a preocupação que existe no que diz respeito aos trabalhadores das plataformas digitais. É um problema que está a ser debatido a nível europeu e que, como é óbvio, está-se a procurar que exista uma solução o mais harmoniosa, o mais próxima possível entre os diferentes Estados-membros, sendo certo que esta solução mais uniforme naturalmente tem sempre as suas limitações com aquilo que é a legislação local que pode ser colocada em prática. Mas há uma questão que gostaríamos de colocar, considerando que o Sr. Comissário Europeu, tal como o Grupo Parlamentar do PSD, considera que é fundamental que os trabalhadores das plataformas possam ter uma proteção social, sem retirar a flexibilidade que este setor precisa, mas que existe uma proteção social, se considera que, tal como está neste momento colocado na reforma da lei que foi realizada e foi aprovada neste Parlamento, se considera que existir um intermediário, uma empresa, no meio da relação laboral da plataforma e do trabalhador, é algo que pode ajudar ao vínculo laboral. Porque na legislação portuguesa, neste momento, está previsto que esta ligação laboral possa existir diretamente, não com a plataforma, mas com uma empresa que, por sua vez, trabalha para a plataforma. E um pouco da sua visão sobre essa matéria poderia ajudar a que existisse, de facto, uma orientação mais clara nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Os regulamentares 4 minutos para o Sr. Comissário Nicolas Schmidt poder responder.
Muito obrigado por estas questões. Estamos todos de acordo que a economia é muito importante e é por isso que a Comissão propôs este mecanismo de recuperação e resiliência e os Estados-membros aceitaram este programa de 750 mil milhões e tem que ser implementado rapidamente. Porque a ideia é como é que nós, em comparação com outros, os americanos, por exemplo, como é que nós podemos aumentar o apoio? Não só para a economia, mas para a transformação da economia. A transformação verde, transformação digital, modernização das infraestruturas, apoiando estas transições. Penso que é muito importante para o futuro da União Europeia e para os Estados-membros. E é por isso que há um prazo, 26, para apresentar os planos que foram apresentados, aprovados e implementar os programas. E implementar os projetos, que é a questão-chave. Se queremos ter um impacto rápido, forte, isto tem que ser feito já. Por isso, encorajo todos os Estados-membros a fazê-lo em todas as áreas que foram identificadas. Mencionei que Portugal concentrou-se na habitação, na educação, no mercado de trabalho, porque não vamos ter uma revolução digital sem pessoas educadas, temos que investir em competências. Isso é fundamental. Por isso, falou na inflação, quando isto foi lançado, não enfrentávamos nenhuma inflação. Acabámos de voltar a descobrir inflação ao fim de décadas de inflação baixa. Temos que nos adaptar a este novo mundo de taxas de inflação mais elevadas. As previsões, com pouco de sorte, espero que baixem de 8% de inflação, a média europeia, para a volta dos 2%, que seria um grande sucesso. Mas isso depende em fatores externos, que não controlamos. e principalmente no curto prazo. Na transição energética já mencionamos a importância de afastarmos dos combustíveis fósseis, não só por causa da Rússia, mas por causa do clima, mas também porque penso que a nossa autonomia energética é fundamental para desenvolver as nossas economias, como podem ver o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram investir muito nesta transformação e temos que reagir. Não podemos só dizer nada que está a acontecer. Não, temos grande concorrência dos Estados Unidos, principalmente através de certas medidas, nomeadamente ajuda estatal, para ajudar as empresas na sua transformação, atrair as empresas da Europa para investir nos Estados Unidos, baterias, carros elétricos, painéis solares, tudo isto não podemos ficar a ver navios. Temos que agir e reagir. E é por isso que a Comissão fez uma proposta muito forte na indústria verde, no ato, para não perder esta oportunidade de mudança. São os empregos do futuro, de qualidade, que eu mencionei. São melhor pagos, com melhores condições, trabalhos para os jovens com competências. É por isso que aumentar as competências e a criação destes empregos são muito importantes. Falaram nas mulheres? Sim. Já temos uma grande participação de mulheres, mas há aqui margem para ainda melhorar, e é por isso que na área das plataformas digitais, por exemplo, apresentámos uma proposta muito equilibrada, está a ser debatida no Conselho, neste intermediário, nesta empresa. Se isto não minar o estatuto dos trabalhadores, se isto não enfraquecer o seu estatuto, pode ser analisado, não sou contra. Desde não altere o facto que esta gente tenha proteção social, se, no fundo, são de facto trabalhadores. Não sou contra trabalhar por conta própria, mas tem que ser genuíno. Não pode ser trabalhar por conta própria só porque não tenho proteção social. E se não tiver emprego por conta própria, eu tenho que estar protegido de vários riscos, tais como os outros trabalhadores.
Vou então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Comissário, antes de mais saudar a sua visita a Portugal e o facto de estar aqui reunido connosco, saudar também especialmente, fazendo a conexão com o Luxemburgo, todos os portugueses e a diáspora portuguesa que está no Luxemburgo, um conjunto de imigrantes já com muita tradição e que perfeitamente integrados, trabalhadora e reconhecida por todos como uma comunidade muito importante. Falámos aqui de diversos assuntos, uma delas quando falou da questão da diretiva para a proteção temporária e do papel que Portugal tem tido no apoio e no auxílio aos refugiados. E nós, enquanto partido, separamos muito bem aquilo que são os refugiados daquilo que são os fluxos migratórios e os migrantes. E uma das primeiras perguntas que lhe queria fazer era precisamente, a Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, recentemente relatou na preparação da reunião da Comissão que tinha existido por parte da Frontex o detectar de 30 mil tentativas de cruzar as fronteiras europeias e que neste momento existem mais de 294 mil pedidos de asilo que ainda não têm despacho. Percebe-se, considera que estes fluxos migratórios têm, e separamos daqui os refugiados de guerra, se têm prejudicado e criado uma situação de desemprego e de desemprego que não está contabilizado naquilo que são os dados fornecidos pelos países. A nível económico, falou-me da questão da resistência que o governo português tem tido e da forma como tem trabalhado para desenvolver a economia, mas gostava de, ao mesmo tempo, lhe perguntar como é que vê, enquanto comissário, o facto do governo português, na fase em que estamos, em que a Europa é assolada por uma guerra que ninguém esperava e que temos esta crise económica que é transversal, Como é que vê o facto do governo português não ter acionado o poder limitar à taxa de zero os impostos sobre os bens de primeira necessidade? Falou também da questão de que temos índices baixos de desemprego e que, a nível médio, os jovens portugueses, falou deles. Mas há uma questão, os jovens portugueses, eu acredito que tenha conhecimento, estão, aqueles que têm formação, estão a emigrar, estão a sair, porque, de facto, Portugal tem estado numa boa média na taxa de desemprego, porque as pessoas emigram. E mesmo assim, se quisermos comparar, podemos comparar que os salários médios em Portugal são muito, mas muito abaixo do salário médio que é praticado na Europa. Quando falou da questão da proteção aos trabalhadores, como é que vê e se vê alguma correlação com o facto de não existir uma política mais concreta em relação aos problemas da imigração? E vejamos, Portugal recentemente aprovou neste Parlamento a autorização, através de visto, para todos aqueles que possam vir de países de língua oficial portuguesa, basta única e exclusivamente de declarar a intenção de que vêm trabalhar. Não precisam sequer de um contrato de trabalho. Considera, Vossa Excelência ou não, primeiro, que esta questão, em conjunto com a não limitação e não controle de fronteiras que Portugal tem estado a praticar, coloca, primeiro, em causa o espaço Schengen, segundo, que cria um dumping nos salários e que, obviamente, vai nivelar por baixo os salários, não garantindo qualquer condição de trabalho àqueles que chegam, àqueles que estão, e não garantindo a proteção social devida para quem tenta exercer a sua atividade profissional, ter como consequência o seu salário e como consequência poder formar família e viver em liberdade e em segurança. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Comissário Nicolas Schmidt.
Penso que não é a minha responsabilidade quanto à política da imigração, mas posso falar sobre o ponto de vista do mercado de trabalho. A Comissão, em Bruxelas, tenta ter uma abordagem mais coordenada em relação à política de imigração europeia. Temos a vantagem da área Schengen, do espaço Schengen, e para o espaço Schengen funcionar, temos que ter uma política de fronteiras externas, e mencionou que os controlos nas nossas fronteiras fazem parte dessa política de imigração. Será que a imigração tem levado a um aumento no desemprego na União Europeia? Eu não acredito, não creio, não há números que indiquem isso. Nada indica que, por causa da imigração, tem levado a um aumento no desemprego. O que temos na Europa agora, incluindo em muitos setores, em Portugal, é o problema de falta de mão de obra em áreas onde pessoas já não querem trabalhar. Estamos desesperados para encontrar trabalhadores para certos setores. Por isso, ter uma política legal de imigração, dando oportunidade a pessoas provenientes de países terceiros para trabalhar, penso que na União Europeia, neste caso Portugal, é a única forma de compensar as nossas falhas. Falta de mão de obra no mercado de trabalho que afeta certos setores. Eu não conheço os números sobre imigração de Portugal recentemente. Eu sei que houve uma grande emigração portuguesa na última crise financeira, na crise económica e financeira. Era uma situação desesperada. Mas agora vou colocar o meu chapéu do Luxemburgo. No Luxemburgo temos portugueses a voltar para o seu país. E nós não gostamos disso. porque também temos falta de mão de obra. E é mais difícil para o Luxemburgo atrair portugueses ao Luxemburgo, que tem um bom nível salarial. Por isso, isso tem que ser estudado e analisado. Eu diria que a Comissão defende políticas de imigração legal para também responder às necessidades que temos nos nossos mercados de trabalho em muitos setores. Quanto à taxa zero de impostos sobre os bens de primeira necessidade, não é uma decisão só do governo português. Muitos países, alguns países fizeram-no, muitos não fizeram a taxa zero. Não há uma indicação clara que a taxa zero do IVA tenha assim um impacto tão grande nos preços, porque muitas vezes temos taxa zero, mas os preços continuam no mesmo nível. Por isso temos que ver isso com algum cuidado, mas aceito que em alguns países fizeram-no para alguns produtos de primeira necessidade.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia, que é também Vice-Presidente desta Comissão de Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Integração e o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Comissário Schmidt. Sr. Comissário, ontem mesmo a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou o sexto agravamento das taxas de juro. É manifesto que esta decisão vai piorar as já difíceis condições de vida dos trabalhadores em muitos países da União Europeia, especialmente no que diz respeito aos compromissos bancários relativos à aquisição de habitação própria. Mas o Conselho Europeu continua a ignorar os significativos impactos das consecutivas subidas dessas taxas nas famílias, nas empresas e até nas condições de financiamento do Estado, particularmente em países como Portugal. É manifesta a indiferença das instituições da União face à escalada inflacionista e à continuada degradação dos salários reais e à acumulada perda de compra dos trabalhadores e das populações na Europa em geral e em Portugal em particular. É significativo o facto de o último Conselho Europeu ter ignorado questões tão prementes e atuais como o agravamento das condições de vida dos trabalhadores. Trata-se de um agravamento em violento contraste com os lucros colossais dos grandes grupos económicos e financeiros em setores como a energia, a alimentação, a grande distribuição, a banca, as telecomunicações, entre outros setores, acentuando as injustiças e as desigualdades. Nenhuma orientação é apontada pelo Conselho quanto ao controlo dos preços e, sobretudo, ao aumento dos salários e das pensões, que, nomeadamente em Portugal, estão a perder aceleradamente o poder de compra, com milhares de pessoas que, trabalhando, estão, na verdade, a empobrecer. Registei há pouco o desafio da União Europeia, referido pelo Sr. Comissário Schmidt, de redução da pobreza. É urgente, Sr. Comissário, que este desafio se concretize. Os escassos aumentos salariais estão muito longe de compensar a escalada de preços e a especulação com produtos essenciais, que em 2022 verificaram um aumento de 20% em Portugal só no que diz respeito ao cabaz de compras essencial. Também não se perspectiva uma mais eficaz e efetiva tributação extraordinária dos lucros dos grupos económicos que têm beneficiado com a atual situação. Por exemplo, o Grupo Galp anunciou mais de 881 milhões de euros de lucros em 2022, que é mais do dobro do registado no ano anterior. Tampouco se aposta no desenvolvimento da capacidade produtiva de cada país e num modelo de maior qualificação de trabalho com direitos e melhores salários. Senhor Comissário Schmidt, permita-me que pergunte: que soluções concretas aponta a Comissão Europeia no sentido de uma melhoria real dos salários e das pensões dos trabalhadores no espaço da União Europeia e de uma efetiva recuperação do poder de compra? Disse. Muito obrigado.
Senhor Comissário Nicolas Schmidt.
O Banco Central é independente, por isso não vou comentar na subida das taxas de juro que tem realizado. Como disse, estamos num período inflacionário, num contexto de inflação. Toda a gente sabe que as taxas de juro não são a única solução para combater a inflação, porque os choques são principalmente externos, por causa da guerra, dos mercados, especulação nos mercados energéticos. Temos que ver isto de uma forma mais alargada, mas o Banco Central está a fazer o que lhe compete de uma forma responsável, moderada, e não vou comentar, nem por mim, nem pelo Conselho Europeu, senão o Banco Central Europeu não seria independente. É evidente que a Comissão sempre defendeu a ideia que os salários devem acompanhar os aumentos dos preços, principalmente para as famílias de rendimento médio e baixo, para poderem manter o seu poder de compra. Isto foi algo que sempre manifestamos. Mencionou que existem lucros extraordinários, principalmente naqueles setores que beneficiaram do grande aumento de preços. Mencionou a energia. A Comissão, desde o início, mencionou a possibilidade para os Estados-membros de criar impostos para estes lucros. É um debate não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Alguns Estados-membros introduziram impostos especiais sobre os lucros extraordinários, principalmente se esses lucros não forem reinvestidos em energias renováveis. Quanto à pobreza, é uma questão muito importante. O combate à pobreza é feito através de bons empregos e investir nas competências e melhores salários. É por isso que apresentámos uma proposta da diretiva de salário mínimo, dizendo que para este tipo de trabalho tem que ter um salário decente. Foi uma das primeiras propostas feitas por esta Comissão, e a Presidente da Comissão já defendeu que tem que haver bons salários para combater a pobreza. E também incluindo outras compensações e transferências, mencionou a questão das pensões. Quando uma pessoa é idoso, não deve estar sujeito a cair outra vez na pobreza. Por isso tem que haver níveis de pensões adequados. E é isso que a Comissão defende.
Senhor Comissário, finalmente, para terminarmos esta ronda de intervenções, tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Comissário, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Gostaria de lhe colocar duas questões que, apesar de serem genéricas, têm alguma importância para o debate que se tem estado a ter, nomeadamente no que toca à questão dos salários. A Comissão Europeia, há cerca de um mês, dizia que considerava que havia margem para um maior aumento de salários para que os trabalhadores pudessem fazer face ao aumento do custo de vida. Nessa mesma altura, aqui em Portugal, o que o Governo disse foi que rejeitava essa necessidade e, portanto, temos aqui uma dicotomia do nosso ponto de vista que não responde às necessidades das populações. O senhor Comissário, hoje, aqui nestas duas comissões, falou muito da necessidade dos salários poderem ter esse crescimento para que as famílias possam fazer face ao aumento do custo de vida. No caso de Portugal, nós temos um cenário que, do nosso ponto de vista, tem que ter uma resposta mais firme e mais imediata. Já foram aqui referidas as questões da taxa de juros, e isso tem uma influência europeia muito direta naquilo que se está a passar em Portugal, a questão da inflação, a questão da habitação. Continuamos a ser, apesar de tudo, um país com qualificações muito elevadas dos seus trabalhadores e, no entanto, temos salários médios baixíssimos. E, no entanto, continuamos a ter uma camada ainda demasiado grande de trabalhadores que, recebendo um salário, são considerados pobres. Temos inclusivamente casos, o que é absolutamente lamentável, de trabalhadores que recebem o seu salário, no entanto é tão baixo que não lhes permite ter uma casa e, portanto, são sem abrigo. E, portanto, temos muito por onde olhar do ponto de vista dos salários. E a questão que eu queria deixar, porque está tudo ligado com a questão da habitação, da inflação, etc., é se a Comissão Europeia tem ou não a vontade de ter medidas mais concretas do ponto de vista do aumento salarial. Não basta dizer que há margem, precisamos de perceber qual é que é a abertura da própria Comissão Europeia para que essa margem de aumento de salários se possa concretizar no efetivo da vida dos trabalhadores. A segunda questão tem a ver com plataformas digitais. Já foi aqui referido anteriormente. Eu creio que, e nós tivemos esse debate muito a fundo nos últimos meses, e Portugal acabou, especialmente a partir de 2018, Portugal acabou por ser uma exceção num conjunto muito vasto de países, porque tinha a invenção, do meu ponto de vista algo bizarra, da figura do intermediário entre a plataforma e o trabalhador. Do nosso ponto de vista, era bizarro, porque de facto incluiu aqui formas de precarização muito graves no nosso país. Nós sabemos e temos acompanhado o debate que se tem feito no próprio Parlamento Europeu para se avançar numa diretiva que eventualmente possa dar direitos a que na Europa se estima que sejam já cerca de quase 30 milhões de trabalhadores em plataformas, e portanto é óbvio que tem que haver aqui uma regulação, é óbvio que tem que haver aqui um reconhecimento de que devem existir direitos para estes trabalhadores. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, também comparando com aquilo que existe em Portugal, houve agora alterações, mas precisamos de ir ainda mais longe, porque no caso, por exemplo, dos transportes do TVDE, esta figura do intermediário ainda se mantém e, portanto, não faz, do nosso ponto de vista, qualquer sentido. E, portanto, qual é que é a perspectiva que a própria Comissão Europeia tem no andamento deste debate para que se possa finalmente reconhecer que estas pessoas são trabalhadores e que merecem ter direitos e que precisam ter direitos como qualquer outro trabalhador. Fala-se muito e falou da questão da qualificação e de que precisamos de empregos qualificados, bem pagos para os jovens europeus e também para os jovens portugueses, mas a verdade é que no caso de Portugal, tanto as plataformas têm servido para precarizar milhares de trabalhadores, nomeadamente migrantes, mas por outro lado continuamos a ter milhares de jovens que são altamente qualificados, mas os salários são muito baixos e, portanto, pedir-lhe uma perspectiva da Comissão Europeia sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. E então, para terminarmos esta ronda de questões, tem a palavra o Sr. Comissário Nicolas Schmidt.
Muito obrigado. Quanto aos salários, mencionou a posição que eu manifestei. Os salários têm que acompanhar os aumentos de preços, sem provocar esta espiral de salários e inflação, que é sempre um perigo porque aí a reação do Banco Central vai ser ainda aumentar mais as taxas de juro e ainda mais. E não queremos cair numa recessão. A nossa proposta concreta é a diretiva sobre salários mínimos e noto que em Portugal está previsto que o salário mínimo deve aumentar 7,8% e vai haver mais aumentos no futuro ou anualmente. Por isso, existe claramente uma preocupação para o aumento dos salários, para adaptar os salários a estes aumentos de preços. Agora, a Comissão não tem competência para dictar o valor dos salários. Isso está manifesto no tratado. A Comissão não pode dizer Portugal devem ter X, devem aumentar o salário 9% e não 7,8%. Não faz parte das nossas competências, do nosso mandato. O que eu posso dizer é, primeiro, apliquem a diretiva o mais rapidamente possível e, segundo, tem que haver uma ligação entre os salários e o aumento nos preços. E foi o que fizemos. E não é só salários mínimos. Os salários é sobre também acordos coletivos de trabalho. Negociação coletiva, encorajar negociação coletiva, os parceiros sociais a negociar uns acordos salariais justos que considerem as possibilidades das empresas. Algumas empresas podem pagar salários mais altos, falámos de lucros extraordinários há pouco, e outras não podem. Mas isto é uma questão de negociação coletiva entre os parceiros sociais, também faz parte da nossa diretiva. Quanto à habitação, como disse, temos o problema da habitação geral na Europa. São problemas estruturais que todos os Estados-membros têm que analisar. Como é que podemos ultrapassar estes problemas estruturais do mercado da habitação? É mais difícil agora, por causa das taxas, do aumento das taxas de juro, mas há problemas estruturais básicos em muitos mercados de habitação na Europa. E isto tem que ser tratado pelos Estados-membros, para encontrar a solução adequada, principalmente do lado da oferta, porque a procura existe, mas a oferta nem sempre acompanhou por diferentes razões. Existem outros fenómenos que tornam mais interessante alugar um apartamento ao Airbnb do que a uma família. E isto não é aceitável. Se o mercado da habitação está dominado por isto, tem que haver legislação. São esses os problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Quanto às plataformas, eu diria que, para já, defendo a proposta da Comissão. E Portugal tem sido um grande apoiante da Comissão, um apoiante sólido no, nesta área dos trabalhadores e das plataformas. Nos debates no Conselho não é fácil, porque nem toda a gente pensa que as propostas da Comissão sejam adequadas. Alguns Estados-membros querem diluir a proposta, mas sempre dependi do apoio forte do Governo português e do Ministro português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Concluímos assim este nosso encontro e resta-me, por isso, dizer umas brevíssimas palavras que são naturalmente de agradecimento, em primeiro lugar pela presença e participação de todos, pela condução dos trabalhos, pela minha ilustre colega Presidente da Comissão do Trabalho, de Segurança Social e Inclusão, também registar a presença da Senhora Representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira. Foi um prazer recebê-la também aqui mais uma vez. E, por fim, agradecer ao senhor Comissário a forma clara como se expôs as posições da Comissão e que, creio, responderam às preocupações das diversas famílias políticas representadas no nosso Parlamento. Portanto, por isso, senhor Comissário, foi um enorme prazer recebê-lo e desejo-lhe uma continuação de uma boa jornada em Portugal e continuação de bom trabalho na Comissão. E resta-nos agora, para que fique registada esta nossa, a sua visita, dar-vos uma simples lembrança da nossa Assembleia.
C'est de remettre le cadeau. C'est un grand plaisir.
Relatif à la Constitution de 1822.
Très intéressant. Merci beaucoup. Merci.
Et la couleur, elle est magnifique. Voyez si vous aimez. Sinon, on va changer. Hein.
Non. Obrigado.
Merci beaucoup.
On veut que vous soyez content. Hein.
Non, mais je suis content. Hein. Je suis très content. Très intéressant. Merci beaucoup.
Ça casse.
Obrigado.
Ça casse.
Ça casse.
Está assim encerrada esta nossa sessão de trabalho. Muito obrigado a todos.
Il ne faut pas que je casse déjà.